Bom, antes de continuar, o que a gente queria ver agora são os estados de um thread. Eu queria que vocês entendessem como é que um thread funciona. Ele seja um thread da classe que você começou com um runnable ou que você começou com uma derivada da classe thread. Como é que um thread funciona? Bom, um thread funciona através de vários estados. Quando você cria um thread novo, dá um new thread, ele passa para esse estado de criado, esse estado chamado new thread. Ele não rodou ainda. Você instanciou a classe, um thread na classe thread, ele criou uma instância da classe thread e ela está lá prontinha para rodar. Mas ela não rodou ainda. Beleza. Você dá um start para ela. Quando você dá um start, ela passa a ser runnable. Ela passa a ser rodável. Em teoria, quando você estiver programando, você pode pensar que ela já está rodando. Você deu um run e ela começou a rodar. Você vai ver que para quem está fazendo desenvolvimento, ou para quem está rodando o programa, quando você dá um run, você já vê ela rodando lá e pronto. Então você pode pensar desse jeito na hora que você estiver programando. Mas o que acontece, na verdade, é que ela vai se tornar rodável e vai para uma fila de threads que querem rodar. Por quê? Geralmente você tem numa CPU ou num computador, com uma CPU ou várias CPUs, você tem vários threads que querem rodar. Não só do seu programa Java, como de outros programas que estão rodando por aí. Hoje em dia, a maioria dos programas são multithreaded. O Word é multithreaded, o próprio sistema operacional tem coisas multithreaded dentro dele. Então, na verdade, isso aqui vai para uma fila. E, eventualmente, esse seu programa, esse seu thread vai rodar. Ele vai ficar na fila, existe um algoritmo de escalonamento, ele vai ficar, chegou a vez dele, ele ganha CPU, ele roda por um determinado tempo. Ele vai rodar, ele vai ter um slot de tempo, se ele chegar até o fim desse slot e não tiver terminado, ele vai dormir de novo, e depois, quando tiver mais uma outra janela livre, ele volta e roda. Ok? O fato dele ser runnable não significa que ele vai estar rodando naquele momento. Ele vai para fila. Agora, para todos os efeitos, se durante a programação você considerar que ele está rodando, geralmente não há problemas. Mas pense sempre nisso. Ele vai para fila. E outra coisa, essa fila não é controlada pelo Java. Essa fila é controlada pelo sistema operacional. No fim de tudo, quem decide que o seu thread vai rodar ou não vai rodar é o sistema operacional. Então, o escalonamento é do sistema operacional. O Java pode apenas pedir para que ele escalone aquilo naquela hora, daquele jeito. Mas, no fim das contas, quem decide é o sistema operacional. Bom, o seu programa ele pode se tornar non-runnable. O que é um programa não runnable? É um programa que por alguma razão ele não pode rodar. Que razões são essas? Não, não. Hã? Não, se ele é necessário, você acaba com ele. Aquele note. Ele está ocioso. Quando é que ele está ocioso? Quando ele pede para fazer alguma coisa e essa coisa não depende da CPU. Por exemplo, ele pede para abrir um arquivo. A abertura de um arquivo não depende só da CPU. A CPU vai pedir a abertura de arquivo, vai haver um controlador de disco, o disco vai lá com a cabecinha, vai chegar no setor, vai ler o disco. Para a gente isso ocorre em milissegundos. Está pronto. Mas para uma CPU, isso demora. Então quando você abre um arquivo ou faz alguma operação que não depende da CPU, se a CPU mantiver o seu thread funcionando, o que é que ele vai fazer? Ele vai desperdiçar tempo de CPU, que ele vai ficar lá fazendo nada, esperando a informação chegar. Então ele passa a ser not runnable. Você vê que é automático isso aqui, eu não preciso dar uma instrução para isso aqui. ele vai aqui e se torna not runnable. Uma vez que aquele recurso que você pediu está disponível, no caso do arquivo, ele foi no disco, leu a informação de arquivo, trouxe aquela informação para a memória, está disponível, você lê, você volta para ser runnable. Você lê imediatamente aquela informação? Sim ou não? Não, você vai para a fila, e assim que você tiver um espaço, você volta a rodar e lê a informação e continua o seu processamento. É, você pode fazer também ele usando o Sleep. Você pode chegar aqui e por alguma razão você não quer que ele rode, você dá um Sleep e durante aquele tempo ele vai ficar not runnable. É uma maneira de você forçar isso aí. Você chega lá, diz, eu não quero que esse thread rode por, sei lá, 10 milissegundos, 20 milissegundos, 30 milissegundos. Ah, então para que eu ficar deixando um thread... Pode, tem no caso o wait. Tem variável de sincronia para fazer isso. Agora, essa decisão de trazer ele para cá é uma decisão do sistema operacional junto com a máquina virtual. Então você disse que ele vai dormir. Beleza, é a máquina virtual. Bom, se ele está dormindo, ele não vai usar a CPU. Então eu vou tirar ele da fila do runnable. Não existe um comando para você tire ele da fila do runnable e passa para o not runnable. Por isso que não tem nada ali. Você seta isso, que ele está dormindo, e aí a máquina deduz, se ele está dormindo, ele não vai precisar estar no runnable, então ele vai para o not runnable. Então, assim que o mecanismo funciona. Beleza. Aí ele volta aqui para rodar. Ele está rodando. Bom, eventualmente ele vai terminar. Quando ele termina, ou seja, o run sai, você chegou no run, o run é um método, você chegou no fim desse método, saiu, quando ele sai, ele passa a ser morto. O que é um thread morto? Um thread morto é um thread que não vai poder rodar mais. Aí eu pergunto, e por que raios então você não detona ele logo? Alguma sugestão? Bom, o problema é o seguinte, para detonar o thread, você tem que recuperar as coisas que você alocou para ele. Você alocou um stack pointer para ele poder guardar as coisas. Ele compartilha o heap com os outros threads, mas ele não compartilha o stack com os outros threads. Então ele tem o stack dele. Então toda vez que você vai detonar um thread, você vai demandar um certo tempo. Você vai desalocar memória e tudo mais. Possa ser que no momento que você terminou, você esteja ocupado durante o programa. Então, você está no meio de uma simulação, tá jogando coisa no cara e o programa para fazer uma limpeza dessa. Então, não é muito... não é bom e nem é eficiente. É bom você fazer isso de uma vez. Então, na verdade, quando ele morre, ele entra para uma fila. Inclusive o pessoal chama de corredor da morte. Então ele vai para o corredor da morte e tem um threadzinho que fica rodando dentro da máquina virtual que chamam The Reaper, o ceifador. Então o que é um Reaper faz? Ele fica lá esperando um tempo. Esse pessoal vai sendo juntado nesse corredor da morte. Quando o seu programa dá um tempo, sei lá, você está entrando texto dentro do seu programa, deu um tempo, ele chama o Reaper. Aí o Reaper começa a matar esse pessoal aqui, ó. Tchá, 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 tchá. E desaloca a memória dele, chama o método finalizer. Todo thread tem um método finalizer. Você pode não implementar esse método se você não quiser, você pega o default, não faz nada, mas você pode. Então, no momento de finalização, você pode desalocar alguma coisa, testar alguma coisa. Ele chama esse método e depois chama esse método, destrói, desaloca toda a memória que o seu objeto usa. Inclusive, quando ele faz isso, pode ter até efeitos colaterais. Alguns objetos que o seu thread está apontando, eles deixam de ser apontados, eles também vão vão ser desalocados futuramente. E isso é mais eficiente. Não só é mais rápido, menos perturba menos o programa, porque ele faz isso numa hora que o programa está menos ocupado, como é mais eficiente. É muito mais eficiente você desalocar mil threads do que você ficar desalocando um por um. Foi lá, desaloca, foi lá, desaloca, foi lá, desaloca. Beleza. Só que existem outras maneiras de você chegar a um morto sem você chegar ao fim do run. Em qualquer um desses estados aqui, você pode chamar um stop naquele thread. Ou seja, eu posso criar um thread, ele nem rodou ainda, eu dou um stop nele e já vai de sem rodar para morto. Tadinho, já era, não teve nenhuma chance de fazer nada na vida. Ele pode estar runnable, ele pode estar lá rodando, ele pode estar rodando realmente, ele pode estar na fila para ser rodado, e você dá um stop nele. Deu um stop, ele sai dessa fila e vai morto. Ele pode estar not runnable. Ele está esperando algum arquivo ser aberto e você dá um stop nele. Ele passa de not runnable para dead. Quando aquela informação dele ficar pronta, não vai servir para nada, ou então.
Não é meio isso.
Hã?
Você ficar buscando informação para depois mandar para o cara que
está morto. É que a probabilidade disso acontecer é bem pequena. Então, às vezes, eu não sei como é implementado dentro do Java. Eu não sei se uma vez que ele morre, ele está esperando informação, ele avisa o sistema operacional que não vai mais precisar. Mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Então, se ele implementar de um jeito ou de outro, eu acho que o que você vai perder, o overhead, vai ser desprezível. Mas o que importa é o seguinte: ele está aqui, não rodável, recebe stop, ele vai para fila de morte. Uma coisa importante: uma vez que você dá um stop, você não pode rodar aquele thread de novo. Você deu um stop nele, e se você dá um start de novo nele, você tem um erro. O quê? Também, você tem um erro. Se você botou ele aqui no início, ele está morto. Em Java, ninguém volta dos mortos. Certo? Pelo menos com threads. Os threads não voltam dos mortos. Então, uma vez que você matou ele, você não pode rodar ele de novo. Então, você deu um stop nele aqui, new thread, você deu um start, é erro. Mesma coisa aqui, se ele era runnable, not runnable, e morreu, você deu um start nele, você vai ter um erro. Ok? Isso é para garantir que todos os threads que estão na fila, no corredor da morte, eles podem ser apagados de maneira segura, sem nenhum risco para o seu programa. Bom, como é que você faz? Você faz aquelas operações lá. Para criar o thread é fácil. Uma variável, myThread, da classe thread, new para criar uma instância, myThread class, eu crio uma instância do thread. Novamente, esse é simplesmente um método, um objeto thread vazio. Ou seja, nenhum recurso do sistema foi alocado para ele ainda. Então, quando eu dou um new e simplesmente crio o thread, eu não aloquei nada, ele não está rodando. Não aloquei stack pointer, não aloquei nada. O contador de programa, ele está lá, ó. Está aqui montadinho. Ok? Quando você dá o start, aqui eu criei ele de novo e aqui eu dei o start. Quando você dá o start, é que o sistema vai criar os recursos necessários para aquele thread rodar. Então ele vai alocar a memória para guardar stack pointer e tudo mais e vai colocar ele na fila de rodáveis e ele eventualmente vai rodar. Ok? Então só você dá o start é que você vai rodar ele. Uma nota importante é que, como eu falei para vocês, ele está na fila de rodáveis, ele pode não estar rodando naquele momento.